primeira obra que nós veremos é um filme chamado Something Anything. É de um cineasta e roteirista, que é o Paul Harrell. Construiu uma obra sensível, delicada para os nossos dias. E uma obra que convida a refletir alguns dos aspectos fundamentais. O Harold faz perguntas. Ele nos pergunta, no meio de tantas tristezas e tantos dilemas, a alma consegue, com a poesia, com a inspiração, lidar com essas questões, ir além delas? O filme dele é um convite a essa reflexão, mas não é a única. Ele também nos convida a pensar como reagimos diante de infortúnios muito grandes que ocorrem conosco. O jovem casal de atores que ele convidou para fazer a interpretação dessa narrativa conduziu de uma maneira esplêndida. O filme recebeu elogios por onde ele passou, o Something Anything. E é uma obra com um roteiro quase minimalista, muito simples. A menina, a Ashley Shelton, que é a atriz, ela passa por um dos dramas, um dos mais graves da nossa época, e que faz terminar o casamento dela. Nós vamos encontrá-la no filme quando esse casamento já terminou. Ela terminou o casamento dela amando muito este rapaz e vice-versa, mas ela achou por bem que agora a vida precisava seguir de outra forma. E nós vamos encontrá-la, então, depois disso. Na carreira dela, ela é muito bem-sucedida e trabalha com corretagem, mas agora ela precisa de um outro caminho. Ou seja, nós poderíamos ter escolhido já o caminho das flores, da poesia aberta, das bem-aventuranças, mas não é daí que nós vamos começar. Nós vamos começar é das dificuldades, dos problemas, da busca que essa moça faz, a Ashley Shelton, em parceria com o Bryce Johnson, que é o ator. É uma pequena lição para os nossos dias, de reconhecer nossos problemas, saber que eles existem, saber que às vezes são muito difíceis, mas ir além deles. Ir além deles, às vezes, com eles. Vamos ver isso. Para conversar com esse filme, nós veremos um livro belíssimo, escrito por espanhóis, José Rimbau e Rocio Arraia, A Carta de Moussa. Um livro muito bonito, se passa no norte da África e ele é tocante. É uma dessas obras que surgem de raro em raro, que tenho o prazer de partilhar com vocês. A Carta de Moussa é uma carta que é endereçada ao pai dele, que está longe. Lindo, lindo livro. Um outro livro que faz vários questionamentos sobre a linguagem, sobre a maneira como estamos construindo coisas, é A Revolta das Palavras, publicação da Companhia das Letras, de José Paulo Paes. Um livro que faz uma metáfora filosófica, muito apropriado para o que veremos a seguir. E então, uma compilação de algumas das crônicas que Darcy Ribeiro, um dos nossos mais importantes pensadores, escreveu para jovens. Crônicas que ele escreveu pensando em jovens que estão no banco escolar da universidade, que estão no ensino fundamental. Um livro muito bonito e uma verdadeira homenagem à nossa alma, às nossas contradições, aos nossos problemas. Darcy Ribeiro. E por último, uma obra que recebeu grandes elogios de Saramago, da Lígia Fagundes Telles. Saramago disse que às vezes ele ficava procurando por esse livro para matar a saudade, Conspiração das Nuvens, da Lígia Fagundes Telles. Vamos iniciar com algumas considerações. Por favor, eu convido cada um de vocês a observarem suas próprias historicidades de maneira amistosa, amorosa. Voltem e considerem como vocês agiram quando tiveram problemas graves, que é o que nós veremos logo no início do filme. Essa moça, ela desfaz a vida dela. A obra começa com o casamento dela, ela casou com quem ela amava. Ela estava construindo uma vida que para ela tinha tudo a ver com ela, e ela desfaz tudo isso. Nós vamos acompanhá-la, mas antes de acompanhá-la, vamos ver nós, como nós fazemos, qual é o testemunho das nossas vidas. Observem, como eu disse, observem de maneira amistosa, fraterna, as próprias coisas. O que houve? O que houve quando você tropeçou? O que houve quando você caiu, quando você se machucou, quando você foi machucado? Qual foi o seu testemunho? Não digo testemunho social, não, esse que nós damos para os outros, seu testemunho para com você, aí dentro do seu coração, da sua alma. O que aconteceu? Você procurou compreender? Você procurou ver qual a sua responsabilidade nas coisas? Não foi nada disso, foi um outro caminho. Muito importante esses recursos. Alguns descobrirão que nas horas mais difíceis abandonaram completamente suas inspirações, fazendo com que tudo que já era tão difícil ainda se tornasse muito mais. Outros descobrirão que tentaram, mas não havia como fazer. Cada um verificará esses elementos. Vou partilhar a tela com os senhores.
The monk lives a life of contradiction. His needs are provided for when he relinquishes his material possessions. He joins a community to seek that which can only be found in solitude, and a search for God. He must first be found by God.
If you would like to come with me, this is a full-time hourly wage position, checking out and shelving materials. You seem to have a career. It is full-time, so there are health benefits, but I have to assume that you would be taking a pretty big pay cut. So, why do you want this job?
I'm looking for a career change. I thought the work that I currently do would be a good fit for me, but my life has changed. I saw the job listing here at the library, and I thought, that's something I really enjoyed. I mean, I actually used to do this. I would shelve books in middle school instead of going to study hall. And I did it my first year in high school.
So why did you stop?
I got involved in competitive cheerleading.
My point is, I might be a little rusty, but I wouldn't be totally new to this. And I know the library. I've been visiting a lot since I separated from my husband.
I was asking more about the pay.
Oh, I saw the pay scale online. It's enough for me.
Okay. So reshelve these books. Go.
Essa moça passou por um drama familiar imenso. E o mundo dela desabou diante dela, dentro dela. Ela tenta retomar a vida dela. Não sabe muito bem por onde começar. Desfaz um casamento que tinha muito a ver com ela. E um dia ela recebe uma carta de um amigo monge que diz que está orando por ela, rezando por ela, pedindo para que ela tenha forças para continuar, que ele a abençoe. A partir daí, alguns elementos dentro desta moça, da Peggy, da Margaret, começam a tomar outras conformações. Ela vai até a biblioteca. Ela gosta muito da biblioteca. Se sente muito à vontade. Senta pelo corredor. Tem familiaridade com os livros. É um lar para ela. Esses elementos não são elementos lógicos. Não são elementos epistemológicos. Não são elementos que estão em linha reta. Não são instrumentalizações causais. De que ordem são? São de alguma ordem da natureza, da alma. Algo que ultrapassa as nossas réguas em 2023. Mais ligadas a uma poesia, a uma inclinação, a uma predisposição. Mas não é um risco muito grande essa moça, num momento tão delicado da vida dela, fazer tais elementos? Uma das maneiras que temos de verificar isso é observar como este fator vai conversar com os demais fatores da vida dela. Por exemplo, ela continua se alimentando bem? Ela dorme bem? Ela continua trabalhando? Ela continua fazendo os outros fatores da vida que, para ela, segundo a historicidade dela, base categorial dela, são predisponentes à existência dela? Tem a ver com a existência dela? São os registros que acompanhamos. A Lígia Fagundes Telles traz inúmeros exemplos muito semelhantes a esses que estamos vendo na sua obra Conspiração das Línguas. Observem esse trechinho que vou ler para vocês. Na rua Marconi ficava a livraria Jaraguá, de Alfredo Mesquita, frequentada pela jovem intelectualidade da Faculdade de Filosofia de São Paulo, USP. Aquela São Paulo, comoção da minha vida. No desabafo ardente de Mário de Andrade, no entardecer, lá iam conversar alguns dos fundadores da revista Clima, Antônio Cândido, Paulo Emílio Salles Gomes, Décio de Almeida Prado, Lorival Gomes Machado e Rui Coelho, todos da geração que Oswald de Andrade apelidou de Chateaubois. Chateaubois. Com 8 anos, eles já liam Proust e com 10 já discutiam Spengler. Ah, não aguento tanta precocidade. Ele disparava e Alfredo Mesquita dava sua risadinha cascateante. Naqueles verdes anos, depois das aulas, na volta para casa, eu ia até a rua Marconi e ficava olhando a vitrine de livros de um bom gosto tão apurado. Às vezes entrava na livraria fascinada pela mesa do centro da sala, com os álbuns de arte expostos e bem no meio o grande globo terrestre que eu gostava de fazer girar. E mundão! Do lado esquerdo, meia dúzia de cadeiras para os visitantes. Falar eu não falava, mas ouvia as inflamadas conversas sobre literatura, teatro, cinema, política e no ar o cheiro sedutor das broinhas quentes servidas na sala de chá que ficava no fundo da livraria. Entenderam? Para uma pessoa como a Lígia Fagundes Telles ou como a Peggy no filme que estamos acompanhando, retornar para isso é retornar para uma parte da alma. Não se trata apenas dos livros, mas tudo o que encerram os livros. As amizades, os contextos, o café, tudo que está relacionado. Neste retorno, é importante que acompanhemos o que se passa. O poema não segue uma rima lógica, muitas vezes não. Pelo menos nesses casos que estamos vendo aqui, não. E, no entanto, eles têm mais lucidez, mais organização, profundidade e filosofia do que muitas das réguas e matemáticas e calculadoras que tentam mapear a existência humana. Mas há muitos elementos complexos. Isso é apenas uma introdução, é apenas uma primeira aproximação para o que estamos vendo. Por si somente a poesia, esse entregar-se à alma da gente, às inclinações sublimes, que nem sabemos muitas vezes explicar, mas que habitam tão profundamente, parecem arejar, parecem hidratar, parecem convidar caminhos. Ao fazer isso, o próprio caminho que se constrói, ele prescinde da nossa presença? Por exemplo, essa moça, ao ir à biblioteca, ao retomar um emprego que ela já teve, ao fazer um outro caminho existencial muito diferente do que a sociedade dos homens propõe a ela, esse caminho, por si só, ele traz elementos que a convidam a caminhar ou ela terá que fazer tudo sozinha? É muito provável que esse caminho tenha seus elementos. Ao ir à biblioteca, ela encontrará determinadas pessoas. Ao ir ao café, ao ler, ao escrever, ela começará a se relacionar com determinadas pessoas que provavelmente eram mais raras no emprego anterior dela. Ou seja, o próprio caminho tem suas dádivas, seus dons, seus problemas, para além daquilo que nós fazemos ser. Vou dar um exemplo para vocês. A carta de Moussa. Quem se deparar com esta linda obra, eu convido primeiro a começar pelo fim, pelo glossário que tem ao final, pois não entenderá o que quer dizer baba, pai, ou as palavras em francês são mais fáceis que nós conhecemos. E tem toda uma explicação sobre o Senegal, de contexto da obra. O livro, muito bonito, de 2018, ele começa nos contando uma história. Uma criança fala conosco e ela diz assim: hoje eu fui acordado por uma tempestade de areia. O vento, além da poeira, me trouxe um presente. Uma folhinha de papel. Imediatamente eu pensei em baba. Como vocês viram no glossário, é o pai. Pensei em papai. Vou fazer um desenho da aldeia e enviar para ele. Assim, babá não sentirá tanta saudade. Observem os espaços que a poesia, que os elementos não lógicos da alma humana trazem. E que conversam, às vezes, com dureza, às vezes, com amorosidade, às vezes, uma mescla de tudo isso. Essa criança acha que essa cartinha pode produzir isso. E vejam bem quem é que traz a cartinha a ela, não é? Uma chuva de ventos e de areais no Senegal. Mas a aldeia toda não vai caber numa única folha. A aldeia é muito grande. Corri então até o conselho dos sábios para perguntar a eles o que desenhar. Mas como todos estavam muito ocupados, eu não me atrevi a continuar. Então essa criança, com diversos elementos que ela já aprendeu da lógica, daquilo que é razoável, daquilo que a nossa sociedade de homens diz, olha, isso é correto, isso é viável, isso é factível, aquilo é fantasia, aquilo é devaneio, aquilo é perigoso, etc. Então já sabe, ele queria mandar uma carta para o pai dele, contando a aldeia, mas ele se deu conta, nossa, mas a aldeia é grande demais e essa folhinha é tão pequenininha. Como ele vai resolver isso? Ele buscou ajuda, só que não encontrou. Então ele vai conversando com várias pessoas para saber o que ele pode fazer. Como faz isso? Será que a poesia existencial, será que essas brisas da alma, do espírito, conseguem ultrapassar certas objeções? Como esta, por exemplo? Vamos ver. Aí ele encontra uma senhora que estava lá no poço, buscando, puxando um balde com água e diz assim, os rangidos da polia do poço que girava, girava. E aí, quando ele ouve aquela, os gonzos e o ruído da maçaneta e da rodinha puxando o balde, ele tem uma ideia. A alma dele se abre cada vez mais para a poesia sem perder de vista o contexto. Ele diz, eu já sei, eu vou desenhar os sons da aldeia. Pensei. Então ele de novo recua para a base categorial e diz, mas não tem jeito de se desenhar um sonho. Esse menino está com muitos problemas aqui. E ele continua. Observem a caminhada dele. Ele quer conciliar elementos de transcendência, elementos do espírito, da alma, com elementos de uma base categorial, que no caso dele é muito difícil. Ele começa a pensar e aprofundar. Observem que ele, dentro dessas restrições, ele começa a dialogar com as próprias restrições. O que será que Baba gostaria de ver? Talvez a escola, talvez os murais do pátio. Ele faz uma recíproca de inversão, vai lá ao mundo do pai dele, que está tão longe. Algumas páginas depois, aparecem muitas mulheres trabalhando, um lugar cheio de contrastes, algumas pobrezas grandes. E aí o menino se pergunta, e se eu fizesse um retrato de Nenê? Senegalês, Nenê é mãe. Minha mãe estava com um vestido lindo hoje. Ela sempre se arruma muito bem para ir ao mercado. E aparece a mãe dele trabalhando, levando uma cesta de roupas. Na hora do almoço, eu tive outra ideia. Pimenta. O babá adora pimenta. Mas como se desenha o sabor da pimenta? Como se desenha o sabor da pimenta? Ele não sabe. A poesia vai recuar, morrerá, e ele acabará escrevendo uma carta técnica, sem alma, fria, letras mortas, é assim? Mas será que, ao dar conversação e passagens a esses aspectos transcendentes, eles não fazem nada? Esses transcendentes todos são mortos? Eles são pedras que não se movem? Não vem da nossa tentativa de aproximação, não vem do nosso empenho em melhorar as coisas, eles ficam ali sem, indiferentes a tudo isso? Ou será que de alguma maneira, e para cada um de nós isso será diferente, tudo isso conversa de uma maneira ou de outra, mesmo que a gente não possa ouvir? Já estava escurecendo e meu papel continuava em branco. Ele parece mais uma barriga do que qualquer coisa. Até pedi um conselho ao rio Galanca, que é o rio que passa ali em frente. Mas o murmúrio deles dizia apenas para mim, procure, moça. Continue procurando. Depois nós voltaremos a este livro, porque primeiro precisamos dar sequência a esta linda obra cinematográfica, Something Anything. Vamos acompanhar o que vem agora, alguns aprofundamentos. A moça do filme, interpretada pela Ashley Shelton, assim como a Lígia Fagundes Telles, assim como na obra O Pequeno Moça, ela está caminhando com todas as dificuldades, com todas as restrições, para um espaço no qual poesia ganha. Quando eu digo poesia, estou falando de metafísica, estou falando de movimentos da alma que não podemos medir, inspirações, intuições, amor, muitas coisas assim, mescladas. Ela caminha para lá. E isso tudo conversa com a realidade dela, aquilo que ela chama de realidade, que a sociedade na qual ela vive coloca como realidade. O que decorre daí? Vamos ver, vamos acompanhar para ver a história específica dela.
Knock, and the door will be opened for you. For everyone who asks, receives, and everyone who searches. Who searches, finds, and for everyone who knocks, the door will be opened.
I think I'd like to cancel my service.
I'm going to be able to beat any other carrier's deal.
No. I just don't need it.
At all?
Montgomery. Please leave a message and I'll call you back. Thanks.
Hey, I just wanted to call and see how you're doing. This is my new number. Just so you know, you're welcome to call.
À medida que ela avança nesses elementos, ela cada vez mais aprofunda sua existência rumo a esse poema existencial, vários fatores que dizem respeito a eles também começam a surgir pelo caminho e ela vai fazendo a seletividade dela. Por exemplo, a religiosidade retorna para a vida dela. De uma outra forma, ela retoma alguns elementos, mas se afasta também de outros. Em 2014, época desse filme, cancelar um celular, ficar sem um celular, era algo muito improvável numa jovem da idade dela, 30 e poucos anos, com trabalho, com família. Mas vejam, é muito importante acompanharmos os registros do que se passa. Ela não está simplesmente cortando comunicações de todo jeito. Não, ela está usando de seletividade. Estava incomodando o acesso desenfreado via celular. Ela usa, então, a telefonia fixa, avisa o ex-marido dela que ele pode ligar. Ainda que separados, ela tem muito amor por ele. Ele a ama também. A família que se desfez, no caso dela, não significa o amor que se desfez. O amor prossegue. Observem quantos elementos surgem. Elementos que, se ela seguisse o caminho anterior por onde ela estava trilhando, dificilmente estariam com ela. Seria improvável, como a religiosidade que retorna junto com a poesia de vida. Os livros, a biblioteca, paz, uma vida menos acelerada, menos veloz. Na sua obra, José Paulo Paes, escritor paulista, coloca na Revolta das Palavras, ele mostra que as palavras estavam muito incomodadas. Porque, segundo o autor, houve uma série de bagunças que muitos começaram a fazer com as palavras. Licenças com elas, alterando seus conteúdos, seus significados. Nesta obra de 1999, José escreve que, primeiro, ele nos diz, olha, para encontrarmos essas palavras, nada melhor do que começarmos por um dicionário. Lá a gente encontra e aí podemos conversar mais à vontade sobre as palavras e o que houve que elas se revoltaram tanto. Quando nós chegamos lá, o autor nos diz, um dicionário é uma espécie de pomar. Só que as suas árvores, em vez de serem árvores de frutas, são árvores de palavras. Cada uma das letras do alfabeto é uma árvore onde estão penduradas as palavras que começam com essa letra. Assim, abacate pertence à letra A, banana à letra B, caqui à letra C e assim por diante. A ordem por letra inicial, isso é a ordem alfabética, ajuda a gente a encontrar rapidamente as palavras. Quando quer descobrir o que cada uma delas significa. Ele diz que nós ordenamos as coisas. Nós construímos essas organizações. Não apenas com palavras, com sentimentos, com experiências. Se você quer encontrar uma experiência que você teve, você vai até a sua memória, localiza, conversa com ela. Não é assim que isso acontece? Agora, se bagunçarmos tudo, vamos achar o quê? Vamos procurar uma coisa e vamos acabar encontrando outra. E é isso que aconteceu. E duas palavras ficam muito revoltadas logo de início, que é a palavra verdade e a palavra mentira. O autor nos diz, imaginem, por exemplo, que vocês vão procurar na letra V a definição de verdade e lá encontram isto. Dois pontos, ideia, juízo ou opiniões falsas. Claro que essa não é a definição de verdade e assim a definição é da mentira, pois falso é aquilo que não é verdadeiro. Felizmente nos dicionários isso nunca acontece. Não nos dicionários. Mas na vida acontece. E quando acontece isso na vida, alguns ficam profundamente atrapalhados. Buscaram usar essas licenças até para poderem administrar certas coisas difíceis, mas depois acabaram se perdendo. Foi por causa disso, prossegue o autor, que houve a revolta das palavras. Um dia elas se cansaram de estar sendo usadas de maneira errada por pessoas sem escrúpulos que só queriam tirar vantagens para si sem se importar de causar prejuízo aos outros. E certa noite, numa hora em que os dicionários não estavam sendo usados, elas fizeram uma reunião. A reunião foi presidida pelas duas palavras mais prejudicadas pelo mau uso, ou seja, a verdade e a mentira. Olhem, em poucos livros a mentira parece tão verdadeira quanto neste livro aqui. Porque a mentira não vai gostar nada que estão mentindo para ela, que é a mentira, de jeito nenhum. O que mostra um duplo aspecto ontológico dentro desse elemento. Para acabar com esses abusos, minhas irmãs, concluiu a verdade, depois de um longo discurso, só tem uma solução. De agora em diante, todas nós devemos nos recusar a ser mal usadas. Assim, quando alguém quiser dizer ou escrever uma mentira disfarçada de verdade, não conseguirá, porque em vez de eu aparecer, mandarei no meu lugar a mentira. O autor usa um trocadilho existencial poderoso, muito poderoso, não é? No caso da Peggy, está retomando a vida dela, tentando retomar registros muito profundos, muito íntimos. Ela encontra muitas dificuldades. Muitas palavras tiveram mau uso. Muitos elementos. Vocês viram a entrevista que foi feita, a maneira como foi colocada, tanto na biblioteca quanto daquela patroa dela. E ela disse, não se trata de dinheiro. É outra coisa que está em andamento. É uma outra situação. Como eles vão entender se o mau uso da palavra torce todas as coisas? Como reorganizar isso? É pelo purismo da palavra? É pelo entendimento do desenvolvimento da palavra? Para cada pessoa, provavelmente, terá uma trajetória diferente. Neste livro, José escreveu que quando as palavras, então, pedem respeito à designação das coisas, uma certa coerência nas certas denominações, há uma revolta, agora não mais das palavras. Vejam alguns que se revoltam com isso. O comerciante estava arrancando os cabelos de raiva porque na fachada do seu supermercado havia um cartaz escandaloso. Em vez de dizer que os preços dos produtos ali vendidos eram mais baixos, dizia que eles eram iguais ou até pouco mais altos que os outros supermercados. E também o político, entrevistado pela televisão, quando disse diante das câmeras, sem saber por que nem qual, que não cumpriria nenhuma das promessas feitas aos seus eleitores e que se elegera apenas para ganhar dinheiro. Ele cita outros exemplos. Mas não é preciso ser tão dramático assim e tão nefasto e nem tão nocivo. Muitas vezes, o que acontecerá são as luzes da poesia que virão. Porque assim como estes, que utilizaram palavras de uma maneira imprópria e agora se vêem situações assim, outros retornam para momentos existenciais, lugares existenciais, cujas habitações são outras. E quando vão chegando a esses lugares, vão se sentindo mais fortes, acolhidos em casa, inspirados. Não que os problemas sumiram, eles estão ali. E eles continuam as suas vidas dessas maneiras. As palavras, no entanto, encontram muitos problemas. Entre elas, dado tudo o que aconteceu. E dado também um fator anterior, a constituição das próprias palavras. Porque uma vez que foram arrumadas assim, elas prosseguem seu caminho. A incompreensão foi fazer uma queixa à verdade e uma queixa à mentira. Reclamou que o poeta continuava simulando, sem que nada acontecesse a ele, poeta. Vejam. O próprio autor nos diz, no entanto, mesmo com a exatidão das coisas, há muitas áreas e modos e elementos que ultrapassam isso, que não tem mais a ver com mentira, verdade ou qualquer uma dessas coisas, que possui outras habitações. E ele cita quem? O poeta. As próprias palavras não entendem muito bem. Imaginem vocês, disse a incompreensão, que ele escreveu, a laranja madura é um sol sobre a mesa. Onde já se viu? Confundir uma bola pequena como a laranja com uma bola enorme como o sol. E se a laranja fosse tão quente como o sol, a mesa pegava fogo na mesma hora. As palavras resolveram então fazer uma coisa. Assim como o dia 1 de abril é o dia da mentira, o dia seguinte, o dia 2, seria agora convencionado como o dia da desmentira. Na manhã do dia da desmentira, as bibliotecárias de todas as bibliotecas do mundo fugiram apavoradas de seus locais de trabalho, porque quando lá chegaram, os dicionários estavam às gargalhadas, fazendo uma barulheira de estourar ouvido de surdo e pôr fantasma para correr. De agora em diante, eu aposto, todos vocês vão prestar mais atenção no que dizem as pessoas aproveitadoras para ver se elas estão mesmo dizendo a verdade quando prometem os mundos e os fundos. Oh, José Paulo Paes, a revolta das palavras. E, portanto, dentro das nossas próprias organizações, dentro da própria maneira como nós nos construímos, quando rumamos para esses espaços de poesia que ultrapassam, redimensionam, vamos encontrar, muito provavelmente, restrições dentro de nós mesmos. Restrições vindas pela própria maneira como nos organizamos e que nos cobrarão. Ora, uma pessoa que faz como a Peggy está fazendo no filme se sentirá fugindo de tudo. Ora, se sentirá jogando a própria vida fora. Ora, se sentirá sem um caminho. De onde vem isso? Muito provavelmente, em boa parte dos casos, da maneira como ela consegue. Da maneira como ela edificou tudo isso dentro dela. As próprias regras internas dizem para ela, por que não volta para o teu trabalho? Por que não restabelece lá teu celular? Por que não volta para a barulheira toda, como uma moto que passa com um som tão alto? Por que não faz isso? E ela, tentando ir além, procura outros caminhos, sempre conversando esses elementos.